em relação à transparência da detenção dos títulos de média, é importante que a ERC passe a ter uma base de dados onde os detentores sejam divulgados e onde haja explicações acerca de onde é que vêm esses detentores, para não se escolherem, para não se esconderem atrás de títulos mais ou menos obscuros. É preciso também, porque o PSD agora pretende divulgar os fundos do PRR através de imprensa local, muito bem, muito bem. Mas é preciso que haja transparência na alocação de fundos públicos à imprensa, para que toda a gente saiba também. É preciso proteger os nossos jornalistas da pressão das grandes plataformas de redes sociais, que às vezes retiram ou apagam ou censuram notícias sem nunca dar explicações. E é preciso proteger jornalistas de gabinetes de ódio que já existem hoje em dia em Portugal, que perseguem jornalistas individualmente, em particular jornalistas mulheres, em particular jornalistas de minorias, que os atacam, insultam, ofendem todos os dias, agredindo, tentando impedi-los de fazer o seu trabalho. E se há... Mas porquê é que enfiam a carapuça, senhores deputados do Chega? Eu nem mencionei ninguém, mas a verdade é que eu vejo todos os dias jornalistas que precisam de ser heróis para continuar a fazer o seu trabalho. E se há uma coisa que nós devemos querer para o nosso país, é que em Portugal não seja preciso ser herói para ser jornalista. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, aos senhores deputados, podemos dar a palavra ao próximo orador? Aos senhores deputados, eu queria dar a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues do Chega, se o Chega deixar. Talvez o Chega deixe. Senhores deputados, vamos deixar a oradora tomar a palavra. Muito obrigado. Vamos deixar poisar, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, temos hoje em discussão duas propostas de constituição de comissões de inquérito, uma claramente a cópia da outra, razão pela qual ambas têm o mesmo problema. Nenhuma consegue justificar a razão de ser da ERC, o relador, ser objeto destas comissões de inquérito. Nenhuma consegue explicar onde está uma conduta eventualmente ilegal ou criminosa por parte da ERC, nem apontar qualquer suspeita quanto a essa matéria, revelando desconhecimento sobre as competências da ERC, bem como sobre o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Se não vejamos, os membros do Conselho Regulador tomaram posse em novembro. Em dezembro vieram à Assembleia da República prestar esclarecimentos. No mês seguinte abriram processo administrativo a este fundo, em março suspenderam o exercício dos direitos de voto e dos direitos patrimoniais, exigindo ao World Opportunity Fund o cumprimento das regras de transparência a que está sujeita. A isto, acresce que mensalmente a ERC tem o dever de remeter à Assembleia da República as suas deliberações, o que obviamente possibilita avaliar o seu desempenho. Recorde-se que os membros do Conselho Regulador são nomeados pela Assembleia da República. Por essa mesma razão, esta Assembleia da República também pode proceder à sua dissolução. Esta sim é uma forma de fiscalização política da ação da ERC, mas não é isso que os proponentes fazem. Aquilo que pretendem com estas propostas é puro folclore, com aquilo que é um assunto sério. Que se note que o Chega não é claramente um defensor da ERC. Pelo contrário, tem também queixas sobre a falta de atuação da ERC no que diz respeito a alegações por falta de rigor jornalístico. Para a ERC, tudo é liberdade jornalística quando diz respeito a jornalistas que dizem de mal do Chega, dizem de tudo e do pior. Um certo tipo de jornalismo que recorre ao sensacionalismo, que muitas vezes não distingue factos daquilo que é a sua opinião. E reiteradamente a ERC tem decidido em desfavor do Chega. Mas isso é uma coisa. Outra bem diferente é dizermos que a ERC deve ser sujeita a um inquérito parlamentar. Especialmente quando a ERC é o regulador, é uma entidade administrativa independente, não é a Assembleia que tem que dizer como, quando e de que forma deve exercer o seu trabalho. Isto é claramente uma tentativa de ingerência de alguns partidos naquilo que é a atividade regulatória, comprometendo o regular funcionamento das instituições em troca de meia dúzia de notícias. Eu sei que para alguns partidos é uma questão de sobrevivência, mas a legalidade ainda está primeiro. Existem, assim, dúvidas relativamente, do ponto de vista jurídico, relativamente ao objeto destas comissões de inquérito. Tudo isto sem prejuízo de estarmos de acordo com as acusações de falta de transparência e reconhecermos a instabilidade provocada por toda esta situação. Também no que diz respeito à compra ou não da Lusa, pode haver necessidade de uma maior investigação, até porque há suspeitas de intervenção política no negócio. Dito isto, o Chega não irá inviabilizar estas comissões de inquérito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Tentando responder algumas das questões que foram sendo colocadas no ar, eu penso que é importante reverificar quais são as funções que o Parlamento tem e os instrumentos que têm ao seu alcance. Muitas das questões que foram colocadas durante o debate têm resposta através de alterações legislativas. O reforço do controle da idoneidade dos dirigentes dos órgãos de comunicação social. A garantia de que toda a cadeia de propriedade é pública e não apenas limitada por uma percentagem. Tudo isto pode-se fazer imediatamente sem necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito. E há um ponto relevante que de facto tem a ver com aquilo que deve ser a postura da Assembleia da República perante reguladores independentes. Parece-nos efetivamente que a ideia da parcimónia no controlo de um órgão político em relação ao outro é algo que nós criticamos seguramente se surgisse na Hungria, mas que obviamente temos que também ter a autocontenção de o fazer na nossa sede quando pretendemos que o regulador seja efetivamente independente. Não significa que não possa acontecer, mas os dados neste caso, em relação a este regulador, neste caso, parecem insuficientes para justificar uma comissão parlamentar de inquérito quando há outras ferramentas, seja na 12ª Comissão, seja através de alterações legislativas. Por isso parece-nos que é possível usarmos tudo o que temos ao nosso alcance sem ter que recorrer à bomba atómica ou à arma mais dura de todas, que seria a utilização do inquérito parlamentar, razão pela qual não viabilizaremos as propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, Sras. e Srs. Deputados, não temos mais pedidos de palavra, pelo que passamos para a sessão de encerramento e, para o efeito, eu dava a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Dispõe de 2 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há ninguém nesta Câmara que não tenha reconhecido que há um problema de falta de transparência na Global Media. Ninguém. E, no entanto, há dúvidas e muitas desculpas e justificações para não aprovar um instrumento que permitiria a esta Assembleia chegar ao fundo das dúvidas que surgiram sobre o processo da Global Media. Porque sim, a Comissão de Cultura e Comunicação Social já se debruçou sobre esse assunto. E foi precisamente por se ter debruçado e por já ter usado os poderes que tinha ao seu alcance que chegou à conclusão de que era preciso ir mais longe. Eu quero só referir a explicação que o José Paulo Pfaff deu neste Parlamento para o negócio da Global Media. José Paulo Pfaff explica o negócio da Global Media da seguinte maneira. Tenho um amigo que me disse, ouça lá, há ali um fundo que tem 30 mil milhões, você não quer ir comigo a Geneve, que a gente vai lá tratar disto? E José Paulo Pfaff disse, oh, vou sim senhora, foi a Geneve. Quando chegou a Geneve, teve uma reunião. Na reunião disseram, olha, você não quer ficar para amanhã e a gente apresenta isto a outra pessoa? Está bem, fiquei para amanhã. E disseram-me, então ponha lá por escrito e cito. Então eu passei aquilo para um papel, fiz um A4, pouco mais do que um A4 sobre a ideia do projeto. No dia a seguir teve a reunião, eles perguntaram-me que grupos é que estavam à venda e vim para Portugal. E um fundo com sede nas Bahamas entregava assim pelo menos 7 milhões a José Paulo Pfaff para comprar a Global Media. Ninguém acha isto estranho. Ninguém acha estranho as acusações que houve durante as audições parlamentares de ingerência política, de ingerência editorial, de problemas de gestão, de depredação de património, de fraude. Porque no momento em que os trabalhadores estavam sem salários e sem subsídios, a administração fazia-se pagar ordenados sultânicos, recorrendo a esquemas muito pouco transparentes. E ao mesmo tempo havia outras contratações. Ninguém acha isto estranho. Ninguém acha que isto justifica uma comissão de inquérito. E, portanto, ninguém acha estranho que um fundo nas Bahamas escolha José Paulo Fafo, um homem que tem dívidas à própria Global Media, para dirigir um projeto que anuncia crescimento e que leva o maior grupo empresarial de comunicação social privado praticamente à falência. Ninguém acha estranho. Pelo menos ninguém acha que justifica um inquérito. A minha pergunta mantém-se. Que interesses é que estão por detrás da não vontade de viabilizar esta comissão de inquérito? Por uma coisa eu tenho certa. Quando nós começámos a puxar este fio, saíram nomes. Olha, saiu o nome de Luís Bernardo, ex-assessor de Sócrates.
Senhora deputada, saíram nomes, conclua, se faz favor.
Termino. Saíram nomes ligados ao Chega, saíram nomes ligados ao PSD. Quando nós puxámos o fio, saíram nomes. E a minha pergunta é, quem é que tem interesse em que nós não puxemos o resto deste fio?
Muito obrigado, senhora deputada. Também para uma intervenção que dispõe 2 minutos, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós não podemos reiteradamente dizer que é preciso uma liderança livre, forte e independente e no momento em que a mesma está a saque, virar os olhos e fazer de conta que não se passa nada. Não serve de argumento aquilo que ouvimos por parte do Bloco Central. Vir alegar que já existem comissões, nomeadamente comissões parlamentares, quando aqui já foi feito esse escrutínio e a consequência foi nenhuma, precisamente que não tem os mesmos poderes que tem uma comissão parlamentar de inquérito, é o mesmo que dizer lá fora, aos jornalistas, a todos aqueles que trabalham para edificar este poder que é a imprensa no nosso país e num Estado de Direito Democrático, que o trabalho que têm feito, um trabalho sério para pôr cá fora os problemas que se estavam a passar na Global Media, valeu de nada. Nós não nos podemos esquecer que esta Assembleia tem também a responsabilidade de escrutinar este tipo de atividades. E não podemos ignorar que, efetivamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que aconteceu quando foi da gestão do BES, do Grupo Espírito Santo, em 2014 e 2021, tem um papel muito importante para que se possa tornar consequente aquilo que são as próprias declarações aqui prestadas. E todos nós estivemos na Comissão de Cultura e ouvimos os depoimentos que ali foram feitos, ouvimos o quanto não apenas cheirava mal, transandava mal, senhoras e senhores deputados. E nós não podemos ignorar que isto mesmo tem que ser consequente. Mas hoje os portugueses ficarão a saber quem é que efetivamente quer, como já aqui foi referido, puxar o fio e ir até ao fim das consequências para abrirmos esta caixa negra e percebermos o que é que efetivamente se passou através desta aquisição, mas por outro lado também ficarão a saber aqueles que querem que continue tudo como estava antes. Pior, possamos enfraquecer desta forma grupos históricos no nosso país, pôs em causa não apenas a estabilidade com os experimentos do ponto de vista laboral, mas acima de tudo aquilo que é um eixo fundamental, que é a liberdade de imprensa. Nós não podemos ter jornais como o Diário de Notícias, o JTN, entre tantos outros, apenas dando estas referências, que são jornais históricos no nosso país, a saque e não fazermos absolutamente nada. Da parte do PAN, contam connosco para que efetivamente, não apenas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas também noutras que aqui foram apresentadas, irmos até às últimas consequências para escrutinar e para defender aquilo que em Portugal deve ser acarinhado, como é o caso do jornalismo e da imprensa.
Muito obrigado, senhora deputada. Bom, senhoras e senhores deputados, chegámos ao fim do nosso debate. Estando a votação regimentalmente marcada para as 12 horas, nós vamos ter que suspender os trabalhos durante 10 minutos e a verificação do quórum será feita às 12 horas. Os trabalhos estão suspensos por 10 minutos. Pedia que tomassem os vossos lugares. Peço aos serviços para irem ligando o mecanismo, usando as palavras do anterior Presidente Jaime Gama, de verificação do quórum.
Não funciona.
Já está disponível, uns funcionarão melhor que outros.